Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Automóvel Clube Portugal. Meu nome é Ricardo Paz Barroso, sou jornalista da revista do ACP e hoje connosco temos Pedro Fernandes, apresentador e humorista. Tem já uma longa carreira na televisão e também na rádio, onde atualmente conduz com Mariana Alvim um programa na RFM.
Conduz, mas não é de carro.
Mas não é de carro, exatamente. Pedro Fernandes também tem outras vertentes, nomeadamente a questão da escrita, se podemos dizer assim.
Sim, sim.
Que é o seu mais recente trabalho, um livro que se chama Cada Letra Uma História, onde incentiva as crianças a aprender o alfabeto através de histórias. Faço a clássica pergunta, não tem nada que saber, as crianças são um público mais difícil ou...
São um público difícil. Aliás, eu tenho tido essa experiência porque tenho ido a várias escolas apresentar o livro e realmente é difícil captar-lhes a atenção. Tenho recebido esse elogio por parte dos professores, que ficam até bastante pasmadas da forma como as crianças ficam atentas às histórias. É mais fácil quando leva alguém para tocar piano. Infelizmente só aconteceu ainda uma vez. Levei um amigo meu, David Antunes, a acompanhar as histórias ao piano e realmente ainda torna a coisa muito mais...
Privilégio, acho que sim. Poder viver esse momento de leitura... instrumentalista.
Eu cheguei a fazer a apresentação do meu primeiro livro, o outro, O Gigante com Pés de Princesa, com o mestre Rui Macena, na FNAC, numa FNAC no Porto, e também é logo, a música tem outra força, não é? E depois, aliada às histórias, conseguimos passar a mensagem mais facilmente, mas sim, eles são um público desafiante e que à mínima falha, pronto, perdemos a atenção deles. E foi isso que procuro, acho.
Exatamente. No livro, aquilo, portanto, é o alfabeto, sim. Tem um A de automóvel, um C de condutor.
Por acaso não tem ali nada, não, já não me lembro o que é o C, mas sim, acho que não tem automóveis, tem essa falha. Se há porque as crianças naquela idade, quer dizer, eu sempre brinquei com carrinhos, era das coisas mais... com que eu mais brincava quando era miúdo, das minhas brincadeiras preferidas era com carrinhos, mas por acaso sim, acho... Tem essa falha ao livro. Peço-me essa desculpa ao ACP.
Confessa. E por falar em condução, eu sei que se tornou um entusiasta dos automóveis elétricos. Quer-nos explicar um bocadinho essa...
Sim,
paixão, sim. Se a palavra é...
Eu acho que é, porque sou completamente fã, estou rendido ao veículo elétrico. Foi uma coisa que começou desde muito cedo. Eu sempre fui muito adepto de tudo o que é novo e de experimentar tudo o que é novo. Um early adopter, como tu dizias há pouco. E quando chegaram os carros elétricos, o design mais futurista, o silêncio, a sustentabilidade... Pode que até está à cabeça, apesar de não ter referido agora em primeiro lugar, tudo isso me atraiu muito para experimentar o que seria usar um carro elétrico no dia-a-dia. E a verdade é que desde cedo que compensou. Eu gostei de tudo, gostei da forma como os carros arrancam, não é? Da potência
interior. Sim, exatamente. Sim. Aquele binário
ali no primeiro
impressionante. Exatamente.
Para brincar nos semáforos com os carros a gasolina e a gasóleo, que eles não conheciam bem ainda aquilo no início, tipo, que é este maluco? E depois eu arrancava e eles nunca mais me viam. Depois apanhavam mais à frente, como é óbvio.
Diria que se tornou um condutor diferente por conduzir um automóvel elétrico?
Tem dias. Há dias em que eu gosto muito de ir ali devagarinho e a fazer render a bateria, e há outros dias, às vezes também inspirado pela música que estiver a dar no carro. Sou menino para andar um bocadinho mais depressa, sim. Sempre a 120, claro.
Sempre dentro da...
É porque a bateria depois também desaparece.
Desaparece. Então, gosta de conduzir?
Gosto imenso de conduzir. Até gosto demasiado. E eu vou-te explicar porquê. Porque estou tão confortável ao volante de um carro que me dá sono.
Está sério?
E então já tenho apanhado alguns sustos, porque é mesmo aquilo é confortável para mim. O ir de carro para algum lado, para mim, para além de ser, é um descanso. E então eu sinto-me tão relaxado que às vezes vou assim, ai, agora uma renda, agora dá puxar os olhos um bocadinho. Não. Acorda, Pedro. Mas é difícil, eu tenho que encostar muitas vezes para fazer aquela power nap de 15 minutos em viagens longas.
Em viagens longas.
Tenho tendência a adormecer ao volante.
Que engraçado.
Depois não é, não, não é muito engraçado.
O efeito...
Sim.
Exatamente. Mas conduzir um elétrico dá-lhe algum tipo de vantagem na selvageria do trânsito hoje em dia?
Eu acho que dá, para além de consumir menos, e essas contas estão aí para aqueles que as quiserem pesquisar, apesar de haver muita gente ainda com muitos entraves à adoção do carro elétrico no seu dia-a-dia, e com muitas teorias da conspiração e com informações infundadas de que gasta mais do que os carros a gasolina ou gasóleo, ou que polui mais do que os carros a gasolina e a gasóleo. Há muita gente que simplesmente não quer ouvir, não está para aí virada, e então nem perco muito tempo com essas pessoas. Mas para além dos consumos menores que tenho, menores ainda porque tenho painéis fotovoltaicos em casa, então aproveito também a energia do sol para o carregar. Não sei, gosto imenso da condução elétrica, como estava a dizer há pouco. tanto pode ser mais calma como mais
essa vantagem positivo. Nos semáforos, não é?
Tem a vantagem nos semáforos.
Exato.
Tem a vantagem da poupança na carteira e da poupança no ambiente.
Acha que se conduz cada vez pior em Lisboa, neste caso?
Sim, não sei se é cada vez pior. Eu desde sempre que me lembro de pessoas a conduzirem mal, não é? Acho que desde sempre que há pessoas a conduzirem bem e mal. Se calhar na cidade cruzamos mais vezes com maus condutores, porque também há mais pessoas a conduzir, não é? Agora é uma questão de, e o ACP também faz bem esse papel, tentar ir educando os condutores das melhores formas de...
E promover a segurança.
Exatamente. E acho que fazem muito bem esse papel.
Mas o que é que lhes agrada mais nos outros condutores?
Tanta coisa.
Agora, assim, dois ou três.
Sim, agora, por exemplo, vinha a chegar aqui e há alguém que vai à minha frente, a abrandar, e tu percebes assim, ok, esta pessoa ou vai estacionar ou vai parar, mas porquê é que não faz o pisca a avisar? Para nós podemos ultrapassar logo. Exatamente. Não é? Vão à procura do lugar, mas só fazem pisca quando encontram o lugar.
Encontram o lugar e, portanto, não avisam.
Não avisam. Fala-se muito de quem conduz em excesso de velocidade, mas eu acho que o perigo tão ou maior ainda são as pessoas que conduzem em pouca velocidade.
Em pouca velocidade.
Muita pouca velocidade. Devagarinho na autoestrada. Que vão empatar o trânsito todo, não é? Às vezes, pessoas que travam muito, não conseguem medir a distância para o carro da frente. Isso. E ir abrandando até irem cortando a distância e chegar à distância de segurança para parar. E travam de imediato com o pé a fundo no travão. E muitas vezes são essas pessoas que provocam acidentes, não é?
Ou as pessoas que vão na faixa do meio na autoestrada.
Exato.
Não lhe acontece muito?
Sim, acontece imenso. E eu faço questão de ultrapassar pela esquerda e depois ir passar à frente e ir encostar-me à parte
da direita. À direita. Vê-se também
mesmo. E ainda faço pisca para tentar explicar que não devia ir ali. Gostava muito que... Não sei se os carros vão evoluir nesse sentido, mas que houvesse um painel no vidro traseiro dos carros, em LED, onde nós pudéssemos digitar mensagens.
Acho que iríamos estar a abrir uma porta
para o carro atrás ver, não é?
Uma porta um bocado perigosa, adorar, que era adorar. As mensagens diretas no trânsito, em que as pessoas de facto iriam... E há, assim, alguma situação, algum susto que tenha...
Já houve um susto de ter adormecido ao volante uma vez e arranquei o espelho retrovisor da senhora que vinha na faixa do lado. E foi no para-arranca do trânsito. Imagina, estou acordado, o trânsito arranca, eu acelero e só nesse bocadinho adormeci outra vez. Foi incrível. E já capotei, mas não ia eu a conduzir, ia a minha mãe a conduzir, na descida de Alcântara. Sim, foi um susto. Mas pareceu tudo muito em câmara lenta. Tão em câmara lenta que a minha avó que vinha atrás e trazia um... Tínhamos ido às compras e trazia um saco com garrafas de vinho. As garrafas rodaram e não partiram.
E não partiram. Ficaram quase de pé. Exatamente. Caramba, isso deve ter sido uma...
Sim. Mas nós, felizmente, não tivemos, assim, grandes mazelas. São os vidrinhos espetados na mão e etc.
Ficou nenhum trauma dessa...
Não, não ficou. Pelo menos a mim, não.
Conduz rápido? Gosta de conduzir...
Gosto de conduzir... Lá está... Tem dias, não é? Há dias que gosto de ir muito a saborear a viagem, ir muito lentamente a poupar a bateria do meu carro elétrico, e há outros dias que faço uma condução um bocadinho mais desportiva. E eu enjoo muito. Eu
fumo passageiro.
Eu não desejo a ninguém ir ao meu lado. Acho que a minha mulher e os meus filhos se habituaram com o passar dos anos. Mas eu, por exemplo, eu não consigo ir à pendura. Eu enjoo se for com outra pessoa qualquer.
Com outra pessoa qualquer.
Enjoo. Não consigo mesmo.
Eu tenho que fazer sempre o esforço de ir ao volante, não é?
É verdade. Já aconteceu uma emissão de rádio em que nós íamos dar boleia aos nossos ouvintes. Isto aconteceu no Porto e em Lisboa. E então montámos uma carrinha toda, como se fosse um estúdio, não é? E alguém a conduzir, que não eu. E durou para aí 10 minutos. Eu disse, parei para vomitar. E a partir daí tive de passar eu para o volante.
Adaptar-se à carrinha.
Prendemos o microfone no parasol, na pala.
Okay.
E fui eu a conduzir e a fazer a emissão ao mesmo tempo.
Emissão?
Não conseguia fazer de outra forma.
Que engraçado.
Tenho o estômago, ou o ouvido interno, não sei. Há alguma coisa aqui que não funciona bem.
Alguma viagem de carro de sonho?
Gostava de fazer a Route 66, não é? Exatamente. A famosa. Gostava de fazer essa.
Costa a costa.
E acho que é assim, aquela mítica, não é, que a gente gostava
aqui
de fazer.
Aqui em Portugal, tenho curiosidade pela Nacional 2, acompanho este hype da Nacional 2.
Pô, os meus pais já foram fazer, é engraçado.
E o que é
sim,
que
gostaram?
Acharam?
Não fizeram toda de seguida, fizeram uma parte norte e depois outra parte sul dias mais tarde. Eu fui fazer há pouco tempo, até com a Nissan, a Nacional 109.
A Nacional 109.
Vai do Porto, de Gaia, até Leiria, salvo erro.
Até Leiria, exatamente.
Sempre fui fazer essa. Exatamente. E é lindíssima também, e também recomendo. E acho que hoje em dia anda-se à procura de...
Da Estrada Atlântica ali na Figueira, não foi?
Exatamente. E anda-se à procura de outras nacionais, tal é já o fluxo de trânsito, de turismo, na Nacional 2. Exato. E acho que temos aí muitas estradas bonitas também para se conhecer ainda.
Alguma recomendação que fazia aos outros condutores?
que pensem nos outros, nas outras pessoas que vão também na estrada, não é? Acho que muitas vezes pensamos só no nosso umbigo, só no espaço que o nosso carro ocupa, uhum. e não nos lembramos que há outras pessoas. Às vezes aquela, só o mínimo de estamos quase a entrar numa rotunda, não é?
Uhum.
E há outra pessoa que vem atrás, mas que quer ir noutro sentido. Só o facto de chegarmos um bocadinho à frente, às vezes já é o suficiente para o outro carro passar e para o trânsito fluir, e às vezes não nos lembramos de olhar para o retrovisor.
Portanto, pouca empatia e pouca simpatia.
Eu acho que é isso. Lembra-se de olhar mais para o retrovisor e não pensei só no
e agressividade, sempre mais agressividade nas pessoas. Há quem diga que aquele período da pandemia tornou as pessoas no trânsito, uhum. sobretudo, um bocadinho mais
agressivas.
Mais agressivas, um bocadinho mais.
Eu acho
que sente isso.
Eu acho que deve-se lidar nessas situações com um sorriso. Já me aconteceu. Lá está, não há contas perfeitas, eu não sou conta perfeita, nem sequer estou a dizer que sou, nem perto nem longe,
uhum.
E fiz ali uma geneira qualquer, já não sei, também na descida de Alcântara, e há outro condutor que para ao meu lado, muito irritado, a buzinar, a chamar-me nomes, lá está, se tivesse um ecrã, mandar mensagem, tinha mandado,
tinha escutado o léxico,
e às tantas eu olho para o lado, olho para ele, faço assim, e sorrio, e ele diz... E acho que o desarmou, o sorriso acabou por desarmá-lo. Não sei se ele me reconheceu ou não,
certo.
Até acho que não. Mas ele disse depois, eu lembro-me de ele ter parado uns segundos e dizer-me qualquer coisa do género. Pois, temos que nos rir, não é? Eu, pá, pois é, tem que... E eu acho que às vezes...
Descomprimir um bocado.
Eu acho que às vezes o sorriso e o descomprimir, ou não complicar, ou não levar as coisas para esse patamar de violência, uhum. acho que ajuda a refriar os ânimos e não tentar não dar troco. Acho que é a melhor solução.
Há uma queixa comum a dizer que há cada vez mais trânsito, que se sente cada vez mais pressão. Uhum. Se sente isso também na sua utilização do dia a dia?
Sim, eu, por exemplo, eu trabalho num sítio em que chegar ao meu trabalho de transportes públicos seria
impensável.
Eu demoro 25 minutos a chegar à rádio, à FM. Se fosse transportes públicos, provavelmente demorava uma hora e meia. Portanto. Não é uma alternativa
para
mim. E eu acho que para muitas pessoas também não é. Acredito que muitas pessoas, seja pelo conforto de irem sozinhas no seu carro, mas também há muita gente que demora realmente imenso tempo a chegar ao seu local de trabalho, ou onde quer que queira ir, em transportes públicos. Se vivesse no centro da cidade, provavelmente o metro resolvia-me esse problema, não é? Mas como mora na margem sul do deserto, continuo a pensar que é um deserto, que é para não ir para lá mais que é meu. Os pais não estão bem. Nós estamos lá bem. Mas ainda acaba por ser muito difícil, não é? Fazermos esse caminho. Por isso é normal que haja mais trânsito e mais gente a conduzir, apesar dos custos que também estão associados a isso, não é? Acho que é muito caro andar de carro ainda no dia a dia.
Mas a habitação também está cada vez mais cara, porque as pessoas estão um bocado mais...
E aí que a solução seja também trabalhar mais a partir de casa, não é? E felizmente as empresas estão mais abertas a isso, ao teletrabalho, e já não é preciso também ir tantas vezes.
Não pode ser.
Não pode. Foi durante a pandemia.
Conseguiram trabalhar.
Conseguimos montar um estúdio parecido a este na casa de cada um de nós, com uma mesa de mistura e com os microfones, mas lá está, não é viável.
Não é aquele eye to eye, não é aquele olho a olho.
Sim, e é preciso isso, não é? Ler o olho do outro, a expressão do outro, saber que se o outro vai falar ou não, torna as coisas muito mais dinâmicas, e a rádio perdeu um bocadinho com isso, e nós perdemos um bocadinho com isso na pandemia. Mas pronto.
Temos que já passou. Pedro, agradeço-lhe imenso a sua presença aqui no
podcast. Muito obrigado. Foi muito rápido.
Foi
de carro.
Exato.
Foi uma condição desportiva.
Muito obrigado pela sua presença e obrigado a todos que nos estiveram a ouvir. O ACP Podcast regressa em breve para mais uma edição. Podem ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Cast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Espero não me ter esquecido de nada.
Foi um prazer. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado.